está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, 2 de julho de 2020, dia da independência da Bahia e dia do bombeiro. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Paróquia da Catedral realiza campanha Tenda Solidária.
Segunda enquete, com inscritos do Enem, 85% querem a transferência da prova para 2021.
MEC vai fornecer internet gratuita a alunos de baixa renda do ensino superior e técnico.
Entra em vigor resolução que autoriza aulas virtuais para tirar CNH durante a pandemia.
Irmãos Coragem e Nova Esperança recebem novas escolas de uma sala de aula cada.
A Amazônia chega a 72.284 casos confirmados de Covid-19.
Hospital de Barreirinhas era de pacientes com Covid-19.
Bancos estão obrigados a não cobrar parcelas de consignados concedidos a aposentados sem pagamento de juros e multas.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
Esse ano a festa de Nossa Senhora do Carmo realiza campanha para arrecadação de materiais de limpeza para o Hospital Padre Colombo e ainda de alimentos que serão convertidos em cestas básicas para as famílias carentes do município, ou seja, do município, afetadas pela pandemia de coronavírus.
A Tenda Solidária, como chama o projeto, está localizada em 2 pontos na Praça da Catedral.
O coordenador da ação, André Nascimento, convida a população parintinense, sobretudo os devotos de Nossa Senhora do Carmo, a realizar as doações.
Você pode se dirigir à Tenda Solidária para fazer conosco a sua doação, seja de material de limpeza ou alimentos. Se você está preocupado de como você vai ser recebido, como você vai chegar aqui na Praça da Catedral, receoso com todo esse momento do vírus, nós estamos dizendo a vocês nesse momento que todas as medidas de segurança estão sendo adotadas. Nossas equipes estarão trabalhando já paramentadas com luva, touca, máscara, avental, e nós disponibilizaremos também todos os materiais para higienização dos alimentos ou dos materiais que nós iremos receber nesse momento. Então, você que quer fazer a sua doação, não se preocupe que você será muito bem atendido.
O coordenador afirmou ainda que a campanha fechou parceria com a Secretaria de Saúde e com a Vigilância em Saúde do município, que devem ajudar os voluntários da ação a proceder de forma correta para evitar qualquer risco de contaminação.
80%, 85% dos alunos inscritos no Enem, você confere daqui a pouco na próxima editoria.
Educação.
85% dos alunos inscritos no Enem que responderam à enquete sobre qual seria a melhor data para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio escolheram fazer a prova só em 2021.
O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão responsável pelo exame, deu 3 opções de datas para o Enem: dezembro deste ano, janeiro do próximo ano ou maio de 2021.
A enquete foi aberta após o Ministério da Educação aceitar adiar o Enem por conta da pandemia do novo coronavírus.
Dos mais de 5.783.000 inscritos no Enem de 2020, 19% responderam a essa enquete pela internet. Desses, 49% escolheram fazer a prova só em maio de 2021. 35% escolheram fazer a prova em janeiro do próximo ano e 15% escolheram dezembro deste ano.
O presidente do INEP, Alexandre Lopes, disse que a opinião dos estudantes será levada em consideração, mas que a data será definida somente após negociação com os representantes das secretarias estaduais de educação, dos reitores das universidades e outros setores interessados.
Com base nessa informação, nessa sinalização de que eles querem fazer a prova em 2021, vamos então conversar com os representantes do ensino médio e do ensino superior e definir uma data. A data pode ser uma data diferente daquela que foi colocada na enquete. Isso virá dessa discussão.
O presidente do INEP disse esperar que dentro de 2 ou 3 semanas já possa definir a data, mas não se comprometeu com o prazo para anunciar o novo dia da prova.
Nesta quarta-feira, o MEC anunciou internet gratuita para os estudantes de baixa renda das instituições federais de ensino superior e técnico. Também divulgou o protocolo de biossegurança para o retorno presencial às aulas.
Inicialmente, a recomendação é que as atividades aconteçam de forma remota. O MEC não define a data para a volta às aulas. Durante coletivo em Brasília, o secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas, afirmou que o documento é uma orientação.
Vários reitores já me comunicaram que já aprovaram nos seus conselhos universitários alguns retornos às atividades acadêmicas de forma remota agora em julho e outros em agosto. Então isso envolve a questão da autonomia universitária, não tem interferência do MEC.
Para o retorno presencial, as orientações giram em torno de evitar a disseminação do coronavírus. São parecidas com as já adotadas na reabertura do estabelecimento comerciais, com a aferição da temperatura, uso de máscaras e distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre as carteiras.
No caso de estudantes de grupo de risco, a instituição deve considerar adoção de estratégias para reposição das atividades pós-pandemia.
O trabalho remoto para servidores do grupo de risco deve ser considerado. O documento não prevê testagem de funcionários e alunos no protocolo.
Por um período, institutos federais e universidades vão ter que alternar ensino presencial e à distância.
Para garantir a conectividade a estudantes de baixa renda, o MEC anunciou que vai oferecer acesso à internet gratuita para os alunos das instituições federais. Os alunos serão classificados a partir da renda familiar. A previsão do Ministério é que o serviço seja oferecido inicialmente para 400 mil pessoas.
O secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, explica que não é internet livre para o aluno usar como quiser. A universidade e institutos federais indicarão os sites e sistemas que devem ser liberados.
Nós temos a estatística de que mais de 90% dos alunos, eles possuem smartphone, possuem algum aparelho que pode acessar a internet. Então, o grande gargalo que nós temos hoje é o acesso à internet, não o equipamento em si. Se o aluno ele já tiver um plano de internet, ele pode usar o plano dele para acessar, e quando ele acessar esses conteúdos, não será lhe cobrado nada da franquia. E a segunda possibilidade é se o aluno não tiver plano de dados ou o plano de dados dele for muito lento, ele pode conseguir o chip com a sua própria instituição.
A RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, será responsável pela implantação do sistema de acesso. Segundo Nelson Simões, diretor-geral da RNP, a expectativa é licitar dia 15 de julho e disponibilizar o acesso no início de agosto.
Perguntado sobre como atender alunos de áreas rurais sem acesso a sinal de telefonia, o diretor-geral da RNP disse não ter resposta, mas sinalizou algumas possibilidades.
Isso possivelmente vai implicar, e as pessoas que convivem nessas áreas já têm estratégias para isso, né? Se deslocar um centro mais urbano, há pontos que podem ser abertos para uso de redes Wi-Fi, onde o acesso vai estar disponível. É desejável que as empresas ofereçam outras formas de acesso. Essas empresas têm redes Wi-Fi na sua própria infraestrutura, que podem ser, e nós vamos incentivar que elas o façam, abertas a esses alunos, para que eles tenham uma melhor experiência de uso, mesmo em áreas que não têm cobertura tão eficiente ou sequer tenham cobertura.
Atualmente, a Rede Federal de Ensino é formada por 69 universidades federais e 41 institutos federais de ensino técnico.
As comunidades Irmãos Coragem, na região de Vila Amazônia, e São João da Nova Esperança, na região do Zé Açu, receberam nesta quarta-feira, dia 1º de julho, novas escolas de uma sala de aula a cada.
Os educandários foram construídos com recursos da Prefeitura e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, FNDE.
Alberto Cruz, agricultor e morador da comunidade São João da Boa Esperança, relata que antes da nova escola, os alunos estudavam em uma estrutura improvisada.
A escola que não tinha, nós era de chão batido, um barracão que foi feito com esforço da própria comunidade, com os comunitários. Então aqui a dificuldade era tão grande que todo o povo não acreditava naquilo que a administração poderia fazer. Mas depois, quando vem para a comunidade, todo mundo fica feliz, né? Então eu me achei muito feliz e estou muito alegre por ter recebido essa escola.
12 horas e 12 minutos.
Saúde.
O Amazonas registrou mais de 1.461 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 72.284 casos confirmados do novo coronavírus no estado.
Foram confirmados também mais 20 óbitos pela doença, elevando para 2.843 o total de mortes.
Ao todo, 58.822 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Dessa forma, o boletim apontou ainda que 10.619 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas.
Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
Os novos números do boletim epidemiológico do município de Parintins desta quarta-feira, dia 1º, sobre os casos de Covid-19 voltaram a trazer preocupação e alerta, embora muitos ainda não tenham atentado para o perigo que a doença pode provocar se chegar a disseminar com mais intensidade.
De segunda-feira, dia 29, para quarta-feira, dia 1º, foram mais 97 novos casos notificados. O boletim de ontem, quarta-feira, os números de descartados são de 3.283 e os casos confirmados são 2.608.
O boletim apresenta ainda que 2.146 pessoas foram tratadas. O número de pacientes em tratamento não teve muita alteração. Ao todo, 384.
Pacientes internados diminuiu. Ao todo, são 31, bem como o número de pessoas em monitoramento, que na terça-feira, dia 30, eram 2.031. Agora são 1.883. O total de óbitos permanece ainda em 78. Com a inclusão dos casos positivados com testes rápidos, o que se pode notar é um crescimento no número de pessoas infectadas pela Covid-19.
E os dados desta quinta-feira, dia 2, são os seguintes: 5.944 casos notificados, 3.317 casos descartados, 2.624 pessoas com casos confirmados, 2.181 casos tratados, 364 casos em tratamento, 79 óbitos, 29 pacientes internados e 2.025 casos em monitoramento.
Mais uma etapa da ação 500 voluntários já foi realizada. Nós estamos falando de voluntários que testam remédio contra a Covid em Minas Gerais. A ação organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações reúne pacientes com sintomas leves da Covid-19, como febre, tosse e fadiga, que queiram fazer parte dos testes com nitazoxanida.
A ciência do medicamento, ou seja, a eficiência ou a eficácia do medicamento, foi identificada por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, que é vinculado ao MCTI, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, após analisarem mais de 2 mil fármacos.
Nos testes in vitro, a nitazoxanida reduziu em 94% a carga viral em células infectadas pelo coronavírus. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ou seja, segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a participação de voluntários é decisiva para que o estudo seja concluído. O remédio passe a ser usado no tratamento da Covid-19.
A nitazoxanida, ela é uma medicação muito simples, utilizada inclusive para efeito pediátrico, né? Ela não tem efeitos colaterais, nenhum perigo em efeitos colaterais, é uma droga muito segura, ou seja, a participação no teste ela só ajuda, né? Depois do resultado final atestado pelos cientistas, o próximo passo é a Anvisa, fazer uma modificação na bula do remédio para que esse remédio também possa ser utilizado pelos médicos, né, receitado pelos médicos para o Covid, logo no início.
Caso a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford se comprove eficaz com testes preliminares, a produção no Brasil começará no fim do ano. A informação foi dada em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 1º, por Jorge Macei, diretor executivo de Relações Corporativas da AstraZeneca no Brasil, grupo farmacêutico anglo-sueco para a qual a vacina foi licenciada.
Segundo ele, o acordo fechado com o governo brasileiro prevê que no momento em que a vacina se comprovar eficaz e segura, já haja matéria-prima para produção imediata pela Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz.
O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a iniciar a fase 3 de testes contra a Covid-19.
A Sala Rosa do Hospital Coriolano José Lindoso, em Barreirinha, registra desde terça-feira esvaziamento total da ala clínica, destinada a pacientes com Covid-19.
No Baixo Amazonas, em mais de 60 dias do enfrentamento para conter o avanço da doença, o município é o primeiro a zerar a ocupação dos leitos.
A diretora da Unidade de Saúde do município, Daniela Marinho, destaca a importância do trabalho em equipe para a recuperação dos pacientes.
Sentimento de alegria, né, de dever cumprido, de agradecimento a toda a equipe, todo o empenho que a equipe teve com os pacientes, né, ao cuidado dos pacientes. Felizmente tivemos vidas que foram ceifadas, né, mas a maioria dos pacientes que deram entrada aqui na Sala Rosa, graças a Deus, saíram com suas saúde recuperadas, né? E sabemos, né, que ainda não é o fim dessa pandemia, né? Mas continuamos aqui preparados para que possa vir algum paciente a dar entrada, nós estaremos preparados para receber os pacientes.
Daniela afirma ainda que houve a expansão dentro do hospital com a disponibilidade de uma ala a mais dedicada ao tratamento de Covid-19 e que a unidade continua preparada para atender a população caso volte a registrar novas internações.
Temos os BIPAP, né, que foi adquirido agora pela gestão, né, para dar suporte à ventilação mecânica dos pacientes, né. Temos balas de oxigênio, que também foram adquiridas mais balas de oxigênio para suprir a necessidade, né, dos pacientes. Temos 11 leitos disponíveis, ainda montados, né, a Sala Rosa não vai ser desfeita, porque a qualquer momento pode surgir paciente. E foram contratados também enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviços gerais, fisioterapeutas e médico para cá, para a Sala Rosa.
Atualmente em Barreirinha são 629 casos confirmados, recuperados é o número de 518, internados e transferidos 0, óbito 7, isolamento 104 pessoas.
12 horas e 19 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A maioria da população parintinense continua exposta ao novo coronavírus que causa a Covid-19. Embora a Prefeitura de Parintins tenha tornado obrigatório o uso de máscaras nas ruas e espaços públicos do município para o combate ao coronavírus, o que se pode observar é que muitas pessoas deixaram de aderir ao uso do acessório. Além disso, os que adotaram passaram a circular com mais intensidade pela cidade.
Embora o uso de máscaras seja um instrumento essencial para diminuir o contágio em massa do coronavírus, muitos parintinenses continuam desobedecendo as recomendações preventivas, fazendo de conta que a pandemia não existe mais na cidade.
É constante a ida de pessoas aos hospitais e unidades de saúde em busca de atendimentos, a maioria com falta de ar, dor no peito e sintomas de gripe, além de tontura e ânsia de vômito. E 10 parintinenses que procuraram as unidades de saúde, apenas 3 usaram máscaras.
Questionado sobre a recente flexibilização para ampliação do funcionamento do comércio, o qual acabou levando as pessoas a deixarem de lado o uso de máscaras, o prefeito Bigacia declarou que poderá haver cobrança de multas e advertência para quem não utiliza o acessório de proteção.
Olha, EBAR não pode funcionar, né? A secretaria está mutando, lacrando estabelecimentos que estão proibidos por decreto. E o uso da máscara, ele é obrigatório, né? O decreto vai até final de setembro e a gente precisa sim criar normas que possam punir aqueles que, não tendo responsabilidade de cuidar da sua própria saúde, que estão ameaçando a saúde de outras pessoas. Então, há necessidade sim de fazer um controle maior e até mesmo estabelecer multas para quem for pego sem máscara. O povo da zona rural está dando uma lição para o povo da cidade. A coisa mais difícil é você encontrar alguém na zona rural sem máscara. Pelo contrário, quando você chega no porto das comunidades, sempre tem uma placa orientando que é o uso obrigatório de máscara naquela comunidade. Inclusive, eu vi na comunidade do Divino Espírito Santo do Aduacá uma placa que quem não usa máscara pega multa na comunidade R$100. Né? Então, é um belíssimo exemplo para que a gente possa ter essa sabedoria dos caboclos que estão na zona rural e ter assim, um maior controle e obrigar que as pessoas realmente usem máscara em respeito à saúde de cada ser humano.
Familiares do cidadão José Newton Almeida Silva, conhecido por Musiquinha, morto em acidente de trânsito no dia 25 de junho de 2000, procuraram a reportagem da Alvorada para pedir da justiça uma resposta para o fato que já dura 20 anos.
Um dos irmãos, em nome da família, diz que até o momento nenhuma resposta foi dada para o acidente que vitimou Musiquinha.
Um caso que aconteceu de um acidente com um irmão meu, dia 25 de junho de 2000. O acidente foi em frente à Igreja São José Operário, na Nações Unidas, por voltas de 11h30 da noite. Ele foi acidentado, ele e a família dele, em direção ao Garantido, por um rapaz que atropelou e matou meu irmão. Então se passaram 20 anos e nunca esse rapaz foi colocado a julgamento, nunca mais foi falado nada pelas autoridades, pelo Fórum de Justiça. Então, isso para nós isso é uma grande vergonha, uma tristeza que as autoridades não tomaram providência. Por que será? Porque hoje só acontece as coisas para gente pobre, que não tem dinheiro, pessoas humildes, tem que sofrer, porque hoje quem te vê, tudo está acontecendo em benefício a favor de quem tem dinheiro para pagar bons advogados. Infelizmente, principalmente em Parintins, estamos vendo muita falta de respeito, falta de justiça para quem merece justiça, porque o meu irmão foi morto. Eu não acredito que fosse um acidente, porque quando a gente vai na mesma direção, num rumo só, e você atropela uma pessoa que vai na sua frente porque você quis, você estava enxergando. Então não foi um acidente, para mim foi um acidente proposital, matou porque quis.
O cidadão lamenta que a justiça, ou seja, que a justiça não foi feita, deduzindo que o processo já pode ter prescrevido.
Graças a Deus, digo graças a Deus porque fui só ele, porque poderia ter morrido mais gente, porque tinha mais gente dentro do triciclo. Infelizmente, viemos só nós ter a perda do José Newton Almeida da Silva, o popular conhecido na época como Musiquinha, um rapaz estudioso, professor que se formou, até hoje nada mais foi falado. Então, a minha mãe sofre, a minha mãe chora todo dia. Quando se abre o portão da casa da minha mãe, ela olha, ela enxerga nas pessoas, para ela é o filho dela. Uma dor que nunca passou e nunca vai passar, para que não fique esquecido nesses 25 anos que com certeza prescreveu esse crime. E eu faço um apelo a todas as famílias que perderam seus entes queridos através de acidente, que não deixem prescrever, não deixem passar 20 anos. Lutem, tenham coragem, lutem por justiça, para que vocês tenham um pouco de amenizar dores de vocês, porque a nossa nunca vai passar, infelizmente.
A reportagem tentou buscar respostas sobre o processo no Fórum de Justiça, mas a instituição ainda não está trabalhando com atendimento presencial.
Até o mês de agosto, os bancos estão obrigados a suspender as parcelas de cobrança de consignados concedidos a aposentados, sem pagamento de juros ou multa.
A decisão da 9ª Vara Federal Civil do Distrito Federal do mês de abril continua valendo, embora alguns aposentados continuem denunciando que as parcelas estão sendo descontadas no pagamento deles no final do mês.
A determinação foi do juiz Renato Coelho Borelli, que atendeu a um pedido de uma ação popular sobre As medidas do Banco Central, que liberaram cerca de 1 trilhão e 200 bilhões em liquidez no sistema bancário do fim de março. A decisão atende a aposentados pelo INSS ou em regime próprio.
Na decisão do magistrado, a medida é necessária para garantir que os idosos atingidos em maior número por consequências fatais do vírus da Covid possam arcar com o custeio do tratamento médico necessário, o que a longo prazo pode impedir que esses idosos saiam de suas casas para ir aos hospitais ou postos de saúde, onde normalmente têm acesso a médicos e medicamentos, pois com mais recursos podem receber tratamento médico em suas residências.
O comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins, o Tenente Coronel Barbosa Amorim, informou que os atendimentos na corporação continuam normais.
Ele explica que ultimamente se verificou um ligeiro aumento para ocorrências envolvendo resgates de animais silvestres, captura e extermínio de insetos.
Aqui pra gente, no caso, para nossa companhia, nós estamos tendo um atendimento aí normal, de praxes, como aí corte de árvore, como captura de animal silvestre, como ali captura de inseto, abelha, caba. Então, a atividade a princípio está normal. A gente concentra um pouquinho mais o nosso efetivo quando há realmente um grande evento.
Já está em vigor a resolução do Ministério da Infraestrutura referendando a decisão do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que autoriza aulas teóricas na modalidade remota nos cursos de formação de condutores, enquanto durar a pandemia da Covid-19.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 1º de junho.
De acordo com o documento, os centros de formação de condutores podem realizar aulas à distância, desde que o candidato manifeste interesse.
O conteúdo do programa, a carga horária e a duração dos encontros obedece aos mesmos critérios estabelecidos para os presenciais.
As plataformas e os sistemas utilizados pelos centros de formação deverão permitir o cruzamento de bases de dados dos órgãos de trânsito. A resolução estabelece regras gerais de segurança e operacionais e prevê que cada órgão estadual e distrital pode estabelecer requisitos adicionais.
Todos os dias continuam sendo registrados casos de roubos em via pública, deixando as vítimas e a população amedrontadas pelas ações dos infratores. Na última semana, por exemplo, foram registradas pelas guarnições da PM pelo menos 6 ocorrências desse tipo de crime.
A população cobra mais ação das polícias para dar um basta nas ações dos ladrões, que mesmo em período de quarentena já estão se acostumando a cometer esse tipo de crime, impondo terror nas ruas da cidade.
Na delegacia de polícia, os boletins de ocorrências relatam a ação dos criminosos, que em alguns casos usam agressividade para roubar os objetos das vítimas.
Nas ações delituosas, os ladrões utilizam revólveres para roubar celulares e dinheiro, além de ameaçar de morte as vítimas caso reajam.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, anunciou nesta quarta-feira, 1º de julho, o retorno dos parlatórios presenciais em todas as unidades prisionais do Amazonas a partir do dia 13 de julho.
A retomada será de modo gradual e coordenado, tendo como base os indicadores técnicos em relação à evolução dos casos da doença no estado.
Crianças e adolescentes fazem parte de um grupo dos que sofrem com todos os tipos de violência, inclusive a sexual, diante do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. E longe das escolas, elas perdem um grande aliado, o professor, que tem um papel importante na identificação e no combate a esse e de outros tipos de ataques à infância.
Resultado disso é que a Secretaria de Segurança Pública registrou 98 casos de estupro de vulnerável entre janeiro e maio deste ano. Apesar de não divulgar por mês, parte dos crimes ocorreu durante o confinamento social que ocorre no Amazonas desde março, quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao estado.
Especialistas alertam para o risco de abuso sexual ao confinar crianças com amigos e até mesmo familiares. Segundo a Secretaria de Segurança, entre janeiro a maio do ano passado, o Amazonas registrou 129 casos de estupros de vulnerável. O número é maior que o deste ano, mas sem considerar os subnotificados, ou seja, vítimas que não denunciaram.
Para quem preenche os requisitos para obter o auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200, o prazo para novos cadastros termina nesta quinta-feira, dia 2 de julho.
O término do prazo não afeta o direito de quem já fez o pedido, mas ainda não recebeu o benefício.
O Ministério da Cidadania fechou um acordo com os Correios para a realização de cadastramento assistido no auxílio emergencial. O cadastro assistido será voltado para a população sem acesso aos meios digitais e que necessita de apoio para realizar o pedido de auxílio emergencial, os chamados ultravulneráveis.
De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, não será necessário um novo cadastro para receber as novas parcelas do auxílio emergencial.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, pontualmente 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares.
Coordenadora de Programação, Lucely Monteiro.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Na apresentação de Fernando Cardoso.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM online e pelo Facebook.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos. Missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.